Nascido em uma família de vinicultores, Luiz Alexandre Chiron nasceu em Mônaco no dia 3 de agosto de 1899. Seu pai trabalhava como mordomo no Hotel Paris, no Principado, e Luiz começou a trabalhar como mensageiro no mesmo hotel. Desde criança interessado por carros e corridas, alistou-se no exército francês durante a Primeira Guerra Mundial e foi destacado de um regimento de artilharia para ser motorista dos marechais Ferdinand Foch e Philippe Pétain. Com o fim da guerra, se interessou mais ainda pelas corridas, mas faltava o principal: dinheiro. Trabalhou como taxista e até como dançarino, até se tornar amigo de uma rica estadunidense que, em 23, comprou para Chiron um Bugatti Brecha de segunda mão, permitindo a Lewis iniciar, de fato, sua carreira nas pistas. Nessa época, ele trabalhava como vendedor para Ernest Friedrich, ex-piloto e revendedor da Bugatti em Nice, para quem transportava veículos da fábrica de Molsheim, na Alsácia, com destino à Riviera Francesa. Terça-feira, 6 de agosto de 2024. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais um Personagem de Terça. Mais um dia para a gente relembrar um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês: deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, porque isso ajuda muito. Chiron começou competindo em corridas locais de subida de montanha e 3 anos depois passou a competir nos grandes prêmios. Seu trabalho de dançarino o fez conhecer Alice, esposa de Albert Hofmann, magnata da indústria farmacêutica, que o convenceu a dar o apoio que Chiron precisava. Com a ajuda, Lewis adquiriu um Bugatti T35 e com ele venceu sua primeira corrida, o Grand Prix do Cominger. Ele passou a pilotar para Hofmann, em uma equipe privada, nos 2 anos seguintes. E aí veio a contratação diretamente das mãos de Ettore Bugatti para ingressar no time oficial da fábrica francesa. Foi aí que alcançou suas primeiras grandes vitórias, em Roma, em Monza, em Reims e em La Sarthe. Também em 28 participou pela primeira vez nas 24 horas de Le Mans, prova onde ele participaria por 9 oportunidades, mas sem conseguir chegar ao final de nenhuma delas. Em 29, Chiron seguiu vencendo, naquele ano na Alemanha e na Espanha. Também foi o ano de sua única participação nas 500 milhas de Indianápolis, quando finalizou numa honrosa 7ª colocação. Em 30, venceu mais um grande prêmio, na Bélgica. E em 31, a pilha de triunfos aumentou bastante. Começou com uma vitória caseira em Mônaco. Aliás, fica o registro que, além desta vitória de Chiron, somente esse ano, com Charles Leclerc, o monegasco triunfou no Principado. Lewis venceu também em Brno, na Tchequia, e ao lado de Achille Varzi, voltou a vencer na França, dessa vez em Linas-Montelli. Essa vitória em solo francês, inclusive, já sendo parte do circuito europeu de corridas. Em 32, ele voltou a vencer em solo tcheco, mas algo de ruim já estava acontecendo no seu relacionamento com a Bugatti. A causa foi além das pistas. Chiron, no popular, estava tendo um caso com Alice e meteu um chifre no magnata, o cara que lhe ajudou no início de carreira. A parceria entre Lewis e Albert foi desfeita, e menos de um mês depois, também foi demitido sem cerimônias da equipe oficial da Bugatti, mas ele não ficou a pé. Já amigo de Rudolf Caracciola, ambos fundaram juntos a escuderia CC, que estrearia em 33. A dupla venceu na Espanha e na então Tchecoslováquia pela 3ª vez consecutiva para Chiron. Os dois também venceram o GP de Marselha, até que no meio do ano o monegasco se mudou para a Ferrari, que administrava os carros de competição da Alfa Romeo. A mudança foi a melhor possível. Chiron venceu as 24 horas de Spa, ao lado de Luigi Tinetti. O cenário era otimista para 34, mas ele apenas assistiu ao domínio de Mercedes e Auto Union. Ainda assim, conseguiu vencer na França e no Marrocos. Em 35 foi ainda pior, e ele só conseguiu um pódio na Bélgica, além de uma vitória em uma prova de menor renome, o GP de Lorraine, no circuito entre as cidades de Seychamps e Nancy. Veio o ano de 36 e, a convite de Caracciola, Chiron ingressou na Mercedes. Mas o único momento de destaque foi a pole em Mônaco. Acabou não completando aquela prova e, na etapa seguinte, em Nürburgring, sofreu um grave acidente que o deixou com lesões na cabeça e nos ombros. Foi a senha para decidir se aposentar dos grandes prêmios. Em 1937, ele fez um breve retorno e venceu de novo na França, mas em uma prova somente para carros esportivos. Naquele instante, sem Alice ao seu lado, já que ela o deixou para se casar, vejam só, com Caracciola. A Segunda Guerra Mundial paralisou as competições automobilísticas e no retorno das corridas ao final de 1945, Chiron decidiu regressar também. A bordo de um Talbot Lago, venceu pela quarta vez na França e também o GP do Comminges, em 1947, quando tinha 48 anos. 2 anos depois, faturou pela quinta vez o GP da França e, aos 51 anos, alinhou na temporada inaugural da Fórmula 1. Seus únicos pontos na categoria vieram justamente com um pódio em Mônaco, em 50, aproveitando-se da famosa confusão na Tabac, quando 9 pilotos abandonaram devido à agitação do mar naquela região. Chiron é até hoje o segundo piloto mais velho a subir ao pódio na história, perdendo apenas para Luigi Fagioli. Em 54, ao lado do suíço Ciro Bassadonna, venceu o Rally de Monte Carlo, se tornando um dos raros pilotos a obter êxito, tanto na pista quanto no off-road no Principado. No ano seguinte, disputou apenas o GP de Mônaco e mesmo sem pontuar, estabeleceu o recorde de piloto mais velho a completar uma corrida de Fórmula 1, com 55 anos e 11 meses. Chiron também foi nome presente na Mille Miglia, participando pela última vez na trágica edição de 57 a bordo do Citroën. Tentou se classificar para a corrida no Principado em 58, mas sem garantir a vaga no grid, decidiu se aposentar de vez. Depois de pendurar o capacete, Chiron assumiu o papel de diretor de corridas da etapa monegasca, convidado diretamente pelo príncipe Ranier III, e também foi o responsável por dar a bandeirada de largada e chegada, munido de sua inconfundível boina, mantendo-se na função até a sua partida, em junho de 79, muito perto de completar 80 anos. Chiron ganhou uma homenagem do Automóvel Clube de Mônaco em forma de estátua e de dar nome à primeira curva dos S da piscina. Chiron também é sinônimo de velocidade ao volante, sendo transformado em ditado popular na Tchequia, onde venceu 3 vezes, para se referirem a pessoas que dirigem muito rápido. A Bugatti, em sua homenagem, lançou o 18/3 Chiron em 99 e também o Bugatti Chiron em 2016. Lewis foi por muito tempo o único monegasco a pontuar e a subir ao pódio na Fórmula 1, até Charles Leclerc repetir seus feitos, primeiro no GP do Azerbaijão de 2018 e depois subir no top 3 do GP do Bahrein de 2019. Impressionante no caso do Chiron, mesmo sem ele ter uma grande carreira na Fórmula 1, a categoria o trata com um enorme carinho, um enorme respeito, enorme admiração. Não preciso nem falar que o Charles Leclerc o tem como um dos ídolos, né? Óbvio. E mais um exemplo dos pilotos da época do Entre Guerras, que foi gigante naquela época. Impressionante os feitos, impressionante também sua qualidade em correr nos mais variados tipos de carros. Conseguiu suas vitórias em subida de montanha, conseguiu suas vitórias nos grandes prêmios, venceu o rally e até hoje é tido como um dos grandes pilotos da história do esporte motor. Gostaram, pessoal? Eu sei que vocês gostaram. Na semana que vem é a vez da gente relembrar um grande momento das pistas. Então, o personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira a gente está de volta com aquecimento a partir das 9 da noite. A gente espera vocês, pessoal. Um grande abraço. Tchau!